ao Porão Podcast, eu sou o Victor Andelossi e a gente tá aqui hoje, direto da sala de imprensa da Brasil Game Show 2023, para falar sobre a Avenida Indy. Ao meu lado, Pedro.
Olá, tudo bem com vocês? Que saudade.
Cláudia.
Oi, tudo bom?
Oi. Johnny.
Boa tarde, galera. Agora eu tenho um fone de ouvido e um microfone só meu.
Tá vendo? Agora você não... Você vai ficar bravo comigo que eu tô tirando
não,
e colocando
não,
o microfone no salão?
Mandar você pra aquele lugar, eu vou direto. Relaxa.
Isso é a vida. Isso faz parte da vida.
Subir de patamar.
Isso faz parte da vida.
É.
Uai.
Você nunca tomou no cu, nunca foi mandado tomar no cu. Isso faz parte, pô.
Ah, entendi. É, mas todo mundo, assim, todo mundo um dia tem que passar por isso.
É, ué. É uma experiência de vida legal.
Bom. Que bom, Nádia.
Olá. Eu preciso achar
a posição certa?
Aí, lá, fazendo certo.
Fazer um SMR. O que a Cláudia falou agora há pouco é verdade. Sua voz pra fazer um SMR.
É boa.
Minha voz. Mas é que eu falo muito rápido. Então é.
Mas isso que é bom.
Não é bom.
É que bom isso? Sim.
Ela é geração TikToker. Respeita ela. Se ela falou que é bom,
ela
é bom.
Ouve
é
áudio no WhatsApp 2x.
É. Exato. Não, ela vê vídeo no YouTube em 2x. Certeza.
Ai. Vê Netflix em
2x. Eu nem vejo vídeo no YouTube.
Não, é impossível. Você faz TV Netflix em 2x?
Ah, sim. Depende da série, né?
Ah, tá de sacanagem.
Caramba, mas...
Não tem como, aí você acabou com o diretor. Você mandou ele a merda, tá ligado?
O diretor Pedro aqui tava controlando a câmera ali.
Né? Já pula a abertura, né? Nem liga pro cara que fez a abertura.
Ah, não, pula a abertura, tudo bem.
Foda-se,
porque, tipo, assim, viu uma, duas vezes, beleza, mas, porra, duas vezes? É, Netflix é tipo...
Mas isso sendo prolongado? Cena de beijo, cena... Sabe, foda-se, não...
Ah, você já sabe que tá todo mundo se pegando, né?
Exatamente.
É. Tudo bem, cara, mas ainda assim tem tipo... Ah, não.
O que isso tem a ver com o cast? Nada. Então vamos lá.
Exato.
Do nada, né? Que isso.
Gente, a gente tá aqui pra reunir vocês pra um minicast, né? A gente já fez o podcast principal da BGS, ele já tá no feed, isso aqui eu vou soltar depois. Eu reuni vocês aqui porque vocês foram os que mais frequentaram ali a Avenida Indy.
Certo.
E a gente vai... Vou pegar aqui na pauta que eu separei e a gente vai discutir o que a gente viu de legal, de joguinho legal na Avenida Indy. O que a gente viu de legal, o que a gente viu de ruim também. Eu deixei aqui o que eu fiquei irritado com ele. Mas a gente vai falar sobre a Avenida Indy, tá? Esse podcast aqui é sobre a Avenida Indy. Tem mais dois ainda pra sair. Um sobre a Nintendo e outro sobre a Sega. Então são os podcasts aí que a gente tá fazendo sobre a BGS 23.
Você já colocou a ordem de feed que você vai lançar.
Ah, não, é. Não, eu sei que o principal da BGS já saiu. Tá? Okay. Esses minicasts aqui vão sair separados em algum momento, beleza? Vou perguntar pra vocês inicialmente, então, qual que é a experiência de vocês aí com a Arendt?
Assim, direto, assim.
É, tipo, o que vocês acharam?
A pergunta genérica, assim.
Cláudia, o que você achou da Avenida Indy?
Gostei da Avenida Indy. Assim, eu achei que ia ser pior. Eu vi, tipo, nossa, área indie. Área indie. Eu também chamava de área geek, área indie, avenida geek.
A Cláudia, ela deu 26 nomes pra Avenida Indie.
Nunca era Avenida Indie.
Área, tem uma hora que ela falou assim, onde é que é o lugar da Feira Geek lá? Feira Geek é o evento todo, querido. Não tem muito...
Eu achei que, tipo, ia ser só uns joguinhos, assim. Mas tem vários lá que são bons. A maioria de plataforma, né? Mas são bons, tem um lá que são da hora.
Surpreendeu, então.
Surpreendeu. Me surpreendeu ter um Senac aqui.
Positivamente, no caso.
Positivamente.
Muito bom, legal.
O Senac que me deu um copo. Eu estudo 3 anos no Senac, eu nunca recebi nada daquela merda.
Ela jogou um joguinho e...
Eu joguei
um
joguinho.
E
a menina me deu um copo.
E eu ganhei um copo por ver ela jogando.
O Senac tá dando copo. O Senac dá copo, viu?
Eles eram um carregamento de copo.
É, vieram um carregamento de copo.
Copo de chopada.
Oi, tipo.
Um cordão
tem...
e tudo, é um copo. Não, e é um bom copo, né? Não é um copo simples, é um copo bonito.
É um copo robusto.
Vou fazer um review, um review do copo. É um plástico bom.
É, exato.
Um plástico bom.
É chamativo.
Quantos ml, você lembra? Não lembro.
Eu acho que é cerca de 450 ml.
Então dá pra. Putz, uma lata inteira.
450? Não, nem fudendo,
mano. Não, 450 não.
É um copo
400.
Desse tamanho.
Não, é um copo 700, grande, maluco.
Não, 700 ml.
Você vai chegando.
Não, não tô.
É de 400 a 500.
500.
E legal que é na área geek. Assim.
Olha lá, área geek.
É Avenida
Indy. Avenida
na
Geek.
Rua Geek.
Avenida Indy,
nossa. Avenida Indy.
Meu Deus, mano.
Essas porra aí. É, eles dão adesivo, dão esses bagulho aqui, né, de cardzinho. E tem lugar que é grande aí, tipo, Nintendo, que não dá nada pra você.
Olá,
não,
a Nintendo só brindos. Pra você fazer a conta,
você
ganha
fica numa fila de 2 horas. Aí eles dão.
Não, a Nintendo só pra você fazer conta, você ganha 3 marinhos, cara.
Ah, pô, dá... 3 marinhos. É um negócio de papel que fica em pé. É isso.
Não, não é de papel, é de plástico.
Oh.
Não, não estou defendendo a Nintendo, mas quem tem stand grande que não dava nem hi-fi, dava hi-fi.
Não, stand grande que não dava nada. Agora, na Avenida Indy, dava.
Conseguiu, hein? Conseguiu.
Aprendendo.
Estrelinha pra ela.
É tipo IA, né?
Que tipo, é bem menor da coisa.
É, assim, ó, já vou emendar aqui. Como ela falou do Senac, acho que foi a parte que eu mais fiquei da área Indy. E eu achei legal que, pelo que eu entendi da dinâmica, era se você faz o curso de jogos digitais ou programação de jogos, não sei. Você faz o seu jogo e você é sorteado para vir aqui. E parece que cada dia são pessoas diferentes, né? Ou seja, grupos diferentes. Não é tipo assim, a Avenida Indie do Senac é todos os dias da BGS com o mesmo game, né? Foi legal. Tanto que o café não tá mais. O café
ele tá
já
assim.
Tá
sim,
tá. Cara.
Ah, tá. Não, ele, mesmos, mas ontem, por exemplo, mesmos, ele não tava. Ontem eu fui lá no café, o café não estava.
Que hoje são os mesmos.
É, eu falei, uai.
Ixi, eu vou ter que te cancelar, mas tava, tá.
O Herbert, café?
O café? Eu joguei
café
ontem.
Tava. Você jogou ontem o café?
Joguei, foi.
Bom, então eles trocaram de.
Porque tem,
de
tipo,
TV,
tem vários jogos assim lá rolando do Senac. É, aí o café, ele tá, eu acho que no terceiro. Na terceira TV, coisa do tipo.
No meio, no meio, na esquerda.
É, então, vamos, já falando disso, do Senac...
Já totalmente, né? Assim, vamos por partes, gente.
É, assim,
gostaram? Ó. Sim,
exato,
ou não?
Não, mas eu acho que o que eu tava comentando, ele gostou bastante do Senac.
Então, exatamente, eu gostei bastante do Senac, porque essa foi a parte que eu mais fiquei. Isso não é tipo assim, ah, o stand do Senac, um jogo. Não, é o stand do Senac com cinco ou seis jogos.
Seis.
E aí jogamos uns dois, três ali, destaque pro café, que vamos falar daqui a pouco.
Não, mas eu acho que uma parte importante que eu pulei aqui como host é explicar o que é a Avenida Indy, né? A BGS, todo ano, ela tem uma área destinada a jogos independentes de pequenos produtores e, né, pequenos, são micro-stands, né, com uma televisão. Alguns deles é, tipo, dois notebooks. É uma mesinha com dois notebooks pra você testar um jogo novo, testar um jogo indie. E aí tem esse evento todo que chama Avenida Indie, e é onde estão, né, todos expostos esses joguinhos. E o Senac, que vocês estão comentando bastante, como tem dentro do Senac cursos de tecnologia, de design de jogos, de programação, enfim.
Sim, sim.
Ele sempre tem um stand um pouquinho maior, porque ele tem, né, vários jogos pra você testar e tal.
É, são vários mini-estúdios, né, que colocam jogos. Alguns são só jogo único, que o estúdio faz um jogo, alguns são uns que já tem algum outro jogo já consolidado e tal. Eu achei bom. É, eu achei maior do que eu imaginava, do que eu esperava, porque as últimas que eu vim, não era avenida, era uma rua, mini-rua, sem saída, geek, indie. Ó.
A classe tá contaminando.
Só que eu queria fazer uma outra pergunta, retrucar. Ano passado foi igual, foi melhor?
Foi desse tamanho também.
Foi desse tamanho. Porque eu gostei, aumentaram um pouco.
Aumentaram.
Eu acho que não.
2019 era pequeno.
Ano passado, mas 2019 não era desse tamanho nem lá.
Era minúsculo. Não, porque assim, 18 foi bom, mas era médio. Aí 19 foi uma...
Eu acho que tinha algum ponto, não sei se a partir de 2019 ou 18, mas tinha algum ponto que não era avenida ainda, era uma área indie.
Era uma área, e não...
Que era tipo, eram uns quatro quarteirõezinhos, assim, pequenininhos.
E cada ano ia reduzindo, cara.
É, tava cada vez menor. Aí agora era uma avenidona, e o legal da avenida é que você força, né, todo mundo a cruzar a avenida indie. Então, a pessoa quer passar de um pavilhão pro outro, ela acaba cruzando a avenida e vendo alguns stands ali. Tipo, isso, o legal da Avenida Indie é isso. Tipo, putz, queria jogar alguma coisa rápido, não quero pegar fila. Você acaba vendo ali um jogo que chama atenção, já tá ali o controle pra você pegar na mão, você sai jogando.
Muito legal que...
Não tem erro. É sério. Todas as vezes que eu fui na área Indie, só tem jogo bom. Assim, tem seus altos e baixos, mas é muito difícil você sair de lá, sei lá, de lá, assim, tipo, nossa, só tem porcaria aqui, jogo ruim.
E eu acho legal uma coisa que eu acho legal da Indie é que ela, a abordagem dos, principalmente das pessoas que trabalham ali, é um pouquinho mais diferente, é mais personalizada. Eles chegam, gente, vem cá, senta aqui, vem cá,
nossa,
olha esse jogo.
Eles vêm que é imprensa, então eles falam assim, deixa eu explicar o jogo que foi feito de X maneira, vai lançar
falar,
não sei quando.
Da BGS, todas as BGS, a minha área favorita sempre foi a área Indie. É a minha área favorita, todos, porque você consegue, além de jogar o jogo rápido, você entender o jogo, você conversa com a pessoa que criou o jogo.
Exato.
Você conversa com quem criou, explica a ideia por trás. Porque às vezes você joga um jogo na plataforma, foda-se.
É exatamente.
Mas
isso.
Tem uma historinha por trás, tem uma ideia por trás, quanto tempo desenvolveu.
Sim, sim. Não, isso é foda mesmo.
Atendimento personalizado, isso é muito bacana. Você se sente, tipo assim, pô, o cara que criou. Inclusive, eu e o Johnny tava jogando um jogo chamado Maverick, que o cara simplesmente falou: não, você quer um autógrafo aqui, ó?
Esse lance.
Deu um autógrafo, eu falei, oita.
Jogamos nós quatro. Jogamos esse jogo de aviãozinho, um joguinho de batalha de aviãozinho, assim, bem bonitinho, curtinho, uma coisa bem legal. Aí, tipo, pra ganhar o negócio era assim: você tinha que tirar foto, postar nos stories, marcar e tudo mais. Aí, depois de fazer isso, ele via no celular dele na hora e falava: ah, aí agora eu te dou um pôster com meu autógrafo. Aí ele olhou pra mim: e aí, postou? Eu falei assim: não, depois eu posto. Aí ele falou: você quer o pôster? Aí eu falei: não, obrigado.
Alguns instantes é uma burocracia pra pegar um adesivo. Nossa, eu já joguei essa merda. Tem que seguir no Instagram, tem que postar story, tem que postar isso aqui, sei lá o quê.
É de graça. Pelo amor de
Deus, tem um jogo lá que é uma... O cara me explicou. Imagina Resident Evil e Space.
São palavras deles. Abre aspas.
Imagina Resident Evil e Dead Space, eu acho. Dead Space. Aí eles tiveram um filho. É isso. É isso que ele explicou. Não explicou qual o jogo, não explicou como é.
A abordagem é legal, né? Tipo.
Mas é muito bom. Eu esqueci qual o nome é. Destroy, sei lá o quê. Enfim, esqueci o nome.
Coloca uma inteligência artificial falando o nome do jogo.
É. Destroyer.
Mas o jogo é muito legal, cara. Tem jogos muito legais. Então, cara, tem alguns jogos que são meio confusos.
Eu tava hoje na área Indy, na Avenida Indy. Aí eu sei que eu tava vendo lá. Aí um cara chegou do lado numa mini estúdio e falou: como que funciona? Aí o cara, que é desenvolvedor: ah, você senta e joga. Juro.
Ao vivo, na lata, tá ligado?
Tipo, ele explicou o jogo.
Falei, não, tá claro, pô. Você pega o controle aí.
Não, porque tipo, eu tô como funciona o jogo. Tipo, não, você senta e joga aí.
Mas é assim, isso é uma questão de geração, cara. Porque antigamente...
Ixi.
Aí, ó.
É que antigamente você tinha que pegar o jogo e simplesmente jogar. Hoje, tem gente que quer...
Mas é que os jogos se tornaram mais complexos. Tipo assim, você tá falando de um tempo em que você pega, sei lá, o Super Mario. Você consegue andar pra frente, pra trás e pular, tá ligado? Hoje em dia os jogos é tipo assim, puta, abre mapa, vê qual que é o objetivo, fecha o mapa, traça a rota pro objetivo, aí tem o puzzle de não sei o que, você vai e volta. É muito mais complexo, tem que ter um certo tutorial.
Calma aí.
Não, rapaz.
Tô com o Johnny, mas deixa ele falar, ele vai expressar melhor.
Não, assim, os jogos de antigamente também eram assim, difíceis pra
caramba. Mas peraí, você tá falando de antigamente quando, Pedro? Pra entender.
1990,
ah, época. Eu nasci até 2005, né? Que quando eu joguei bastante 63, game ali.
67.
Vixe.
Eu sou 92. Não venho com ela.
220, cara, aí.
Aí era tarde.
Nem TV tinha, maluco.
Caraca. Tá, o jogo dominó.
Xadrez.
Modo história do dominó.
Eu não sei jogar buró.
Você não sabe jogar dominó? Ah, ok. Prossiga, John.
Cara, os jogos antigamente também eram complicados. E eles não vinham com tutorial falando: ah, você faz isso e isso, acabou.
Mas é isso que eu tô falando, depende muito do jogo.
Não depende.
Super Mario World precisa de tutorial.
Mano, você pula, tem um pulo maior e é isso. Crash, então, você não pula, é tem um pulo maior,
mas
que bate.
Não é complicado.
Não.
Então,
mas você pega alguns jogos. A gente pode pegar um jogo, assim, Mega Man. O primeiro Mega Man X. Você sabe
eu também, mas tudo tá muito claro o que tem que fazer.
Não, mas é só correr pra frente e matar os bichos.
Ele não fala: ah, você tem dash, ah, você pode escalar a parede, você descobre jogando.
Exato. É,
sabe?
Isso que eu
você
dizendo.
Desliza na parede, você toca na parede, exato. O personagem faz alguma coisa. É, tem um vídeo muito interessante do Egoraptor, se eu não me engano, que ele fala sobre isso. Só assim, citando do nada, assim. Eu falo de jogo antigo, Mega Man é o primeiro. Entendeu? Ele fala exatamente sobre a dificuldade do jogo, assim. E tipo, você descobre jogando.
Você pega um
jogo hoje em dia, cara, você viu o controle parado, vai jogar, cara. Descobre.
Spider-Man é o mesmo, o último que saiu do
Play 4.
PS5, PS4, não sei. Meu sobrinho jogando aquilo, cara, ele ensina como você tem que matar o vilão. Ah, esse tipo de vilão, você faz isso, aquilo, outro. Esse tipo de vilão, você precisa jogar ele na parede. Eu falei, que porra é essa? Você não descobre jogando.
Mas essa é
a questão.
É uma complexidade a mais dentro do jogo, tá ligado? Tipo assim, esse tipo de vilão, você tem um ponto fraco na perna.
Esse é um papo muito nostálgico de meu tempo. Que não, cara.
Não é questão de nostalgia.
Tem coisa que...
Você não aprende jogando. Você simplesmente, tipo assim, você tem um tutorial de como joga. Agora sim.
Hoje em dia tem tanto jogo. Se você não explica direitinho, a pessoa vai estressar e vai fechar o jogo.
Oh, mas tudo bem. É o que eu acabei de dizer. É um conflito de geração. Não tô falando que tá certo,
mas
ou
que
tá errado.
Não, mas é
do jogo.
Por que a gente chegou nisso? Porque você falou. O cara falou assim: ah, senta aí e joga. Porque às vezes o cara falou assim: olha, é pra você que quer aprender, aprenda.
Não, é que o cara perguntou o que era o jogo. O cara falou assim: não, você senta aí e joga. Tipo,
não, ele vai aprender o que é o jogo.
Ele perguntou o que era o jogo.
Eu vou dar um exemplo.
A Juliana jogou um jogo que era de... O cara ia pro espaço, pegava carbono, voltava, minerava uma pedra, voltava pra nave, fazia sei lá o quê. Assim, a gente não entendeu qual era o objetivo do jogo.
Tá vendo?
Ela ia pro espaço,
sozinha,
pegava carbono.
Se não tem um tutorial pra um jogo desse, com essa complexidade... Eu vou dar um exemplo também que eu tinha até anotado na pauta pra falar um pouquinho mal, que é um... Chama lá Red Ring. Tava lá na Avenida
Eu anotei aqui.
Esse aqui, ele é tipo... Ele é um Dead... O cara tentou fazer um Dead Space, mas tá muito em alfa, então é um jogo nada jogável. E assim, pra você jogar o tutorial, você começa a andar e atirar nas coisas, nada acontece. O jogo não começa. E aí ele virou, pra você começar o jogo, você tem que subir naquela escada, apertar naquele computador o botão A, pra ele abrir as portas pra você conseguir coisa. Não tem como você saber disso.
Não.
É um mapa enorme.
Nossa.
Você fica rodando lá eternamente, atirando nas coisas, nada acontece. É tipo assim... Você tem que subir.
Meu amigo, você já jogou 007, GoldenEye?
Não, o problema é
que
não.
Pega aí, um príncipe da Pérsia, antigamente. Mano, é tipo assim, de 2003, 2004. Os jogos eram assim, meu irmão. Você não tinha que saber.
Você tá só citando o jogo que ele te bota no...
Do nada, tipo assim, opa, tem acendeu uma luzinha ali. 007, você morreu 27 vezes pra lembrar que você tinha que atirar na desgraça da câmera, pra depois apertar um botão na esquerda pra abrir. Era assim que funcionava antes.
Cara, vamos lá,
mas
vamos
hoje
lá.
Tem que
é
ter...
que assim, aí é um caso muito específico. Entendeu? Faltou game design.
Nesse caso, beleza, muito em alfa. Mas tipo, é o que a Claudia comentou. Cara, o jogo que ela comentou que tinha todo um crafting de você ir pra casa do caralho, pegar carbono, voltar,
então,
fazendo
tipo,
seu QI, voltar de novo. Como é que você. Se você não tem um tutorial de, tipo, mini objetivos e tal, como é que você sabe que você tem que fazer
isso? Esse Red Ring
não,
tava.
Assim, não tem como você fazer um tutorial de um jogo que tá incompleto. Sabe?
Mas, tipo, mas no caso
não, assim, desse, tipo, desse falta exemplo. Um negócio assim mais intuitivo pro cara entender então, o que tem mas, que fazer.
Mas,
tipo,
mas o cara sabia que ia expor na arena. Então ele tem que colocar um tutorial que seja.
Então, isso intuitivo. Aí é culpa desse cara. Entendeu? Ainda fico. Ainda eu vou manter essa parte, tipo. Quer aprender a jogar assim, um joguinho? Vai lá e joga sem tutorial nenhum. Agora um jogo que, tipo, não tá nem pronto, cara. Não tá nem pronto. Pô, aí é um outro cliente. Não
esse
tem como fazer
esse
um
aí tinha um menino jogando na minha frente, cara. Ela travou na caixa. Não, tipo, a colisão tá tudo errada. Ela travou na caixa e ficou parada.
Sim,
porque travou na caixa.
Aí, ó.
Tipo, zoadaço. Mas assim, é visualmente não tava ruim. Visualmente.
Não, visualmente tava bonito. E eu perguntei pra eles, a modelagem do jogo era toda deles. Tipo, não compraram nada.
Então sério?
Não tava bonito mesmo. Mas, ó, gente, eu vou puxar rápido aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo nisso.
Relaxa.
É, ó, eu citei alguns jogos aqui, eu quero ver se vocês jogaram, se não jogaram,
sei,
enfim,
vai
a gente comenta.
Mesmo.
É. Liara, alguém jogou? É um
joguei.
Do Celeste sim, Pandinha.
Sim.
Eu anotei o seguinte, eu anotei alguns dados de cada jogo, tá? Eu coloquei aqui, ó, Panda Filosófico. Né? Porque ele bebe daquela fonte do Celeste de ficar fazendo questões e tal. Acho que Panda Filosófico foi a Ju que comentou. Falou, nossa, esse Panda é filosófico, né? Fica com questões de existenciais aqui.
É, pra quem tem crise existencial vai se identificar muito fácil com esse
o
jogo.
O que eu não gostei desse jogo do Panda é que, no comecinho, você vai jogando, aí vem uma frase, o Panda, o filosófico, ele fala uma frase de Alice no País das Maravilhas. Tipo, não é uma frase deles, é uma frase do filme já.
Ah, mas aí tá acertando, né? É uma citação.
É uma experiência, pô.
Tchau,
será?
Tinha...
Será?
Alice, dos países... Não, tipo... Das Maravilhas, vírgula,
mas isso aí é a famosa catarse, tá ligado? Você coloca a frase,
sei.
Depois você fica assim, nossa, eu assisti esse filme, e você, entendeu? Ah, gostei porque tem essa frase do meu filme favorito.
É uma referência.
É tipo, são referências.
Mas como que era o jogo?
Não sei se eu gosto, não.
Pra quem jogou Celeste, ele é um jogo...
Eu não joguei Celeste.
Muito diferente. É Celeste, ele é plataforma 2D, pixelado. A pixel art do jogo, é o segundo ponto que eu notei. É lindo, sim, incrível pra muito mim. Tá ali entre as três melhores de toda a Avenida Indie, de toda a PGS, se for colocar. E é um jogo de plataforma de jump, né? Então você pula na parede, tenta chegar na plataforma, você tem um dashzinho pra você alcançar um outro objetivo. E o que vai levando o jogo é a história, né? Da personagem principal ali, que acho que é a Lyra, que é a Liara. E ela vai, né, passando por toda a crise existencial dela, junto com esse panda filosófico, e vão
bacana,
seguindo o caminho.
Vai subindo.
Então, o da Celeste, você vai escalando a montanha, né? O Celeste é uma montanha celeste, você vai escalando a montanha celeste.
Teve um jogo
que
agora
é inspiração
que viralizou, não teve? Que você sobe, tipo, de parkour. E tem,
ah,
tipo,
não.
Coisa presencial? Não tem?
Não, isso aí é um jogo... O jogo que viralizou é o Only Up.
Isso.
Que é um jogo...
Mas esse é um jogo de você subir e tal.
É um jogo assim,
mas
não tem história.
Tem que ter uma existencial também, mas enfim.
Não, esse jogo é o objetivo desse jogo e não tem história nenhuma. É só pra você passar raiva.
Não,
tipo, o jogo
você cai de lá de cima.
É, o jogo foi feito com um modelo pronto.
O jogo é feito pra streamer jogar e cair, né?
É tipo Bird lá, né?
Isso. É de propósito esse jogo. Não tem intuito nenhum.
Esqueci o nome do Bird.
Objetivo nenhum.
Próximo, The Tale of Lumi.
Eu anotei, claro. Plataforma, não, eu só vi jogando.
Plataforma, você é tipo uma luzinha, assim, ou você é um ser celestial, né? Também plataforma. Ele é 2D também, só que esse não é pixelado, ele é arte 2D mesmo, arte digital. Uma coisa que a Ju e a Cláudia comentaram é que o level design dele é confuso.
Tipo, o jeito que o carinha anda e vai pras fases é meio confuso, porque às vezes ele tem que cair, às vezes ele tem que ir pra esquerda, às vezes ele tem que ir pra direita. Aí, tipo,
e nada, não fica claro pra onde
você
tem que ir.
Às vezes você tinha que cair, mas você não sabia se era o fim do mundo ou se era outra fase. Então, tipo, é na sorte, velho.
Nada indicado, você ia morrer ou você ia continuar seguindo a fase.
Mas isso aí você acha que é porque o jogo tá incompleto ou porque
Porque
falta...
ele é muito igual. O jogo é muito, tipo, é muito parecido às fases.
Uhum. O jogo ele é bonito, mas
ele
tipo,
é bonito,
tudo é parecido,
é
sabe?
Muito...
Tudo é o mesmo chão,
entendi,
mesma parede.
Entendi.
É bonito, mas é repetitivo nesse caso. Eu acho que ele merecia um wall jump. Diferente do Liara, você encosta na parede, você pode, tipo, dar mais um pulo.
É. Sim.
Esse aqui não. E aí eu senti que ele é um pouquinho travado,
falta
porque a ideia dele também é ser platformer, sabe? De você pular na plataforma, pular, chegar. Ah. E ele ia parecer um pouquinho mais travado por não ter o wall jump. Então.
Mas ele tem double jump?
Não, não tem.
Não. Ele tem outras habilidades, tipo, você pega uma orb, sai jogando a orb, você enfrenta alguns inimigos.
Tem dash?
Tem outras habilidades. Não tem dash?
Tem dash.
Ah, ele tem um dashzinho, né?
Só que ele só vai pro lado.
Isso,
ele não vai pra
não
ser,
um dash, não,
vai
não é um dash direcionado. É um dash que vai pro lado ou pro lado ou pro outro.
Normal.
É, pula e dash.
Não, mas tipo assim, você quer dar um dash pra cima, você não consegue, entendeu? É só pra um lado.
Não, então, até aí é normal em jogo de plataforma, sabe? Tipo, okay. Você dá dash. Ou Castlevania, que você dá dash pra trás, que eu acho estranho.
Que como ele é um jogo de plataforma de cima e embaixo também, você não consegue, tipo, se você cair, você não consegue ir mais pra cima. Porque ele não agarra e ele não dá dash pra cima.
Tá
entendi.
Então você se fudeu.
Você tem que dar uma puta volta.
Você tem que resetar o jogo. Aí você volta.
Outro que eu anotei aqui, ó. Esses estavam com coisinha aqui agora, do Lemon. Cadê? Master Lemon?
Tá por aí.
Master Lemon, isso aqui, ó. Pixel art desse aqui, essa é incrível, a pixel art. A pixel art desse jogo, ele é, pra mim, ele é o mais bonito. Você olha o jogo, ele é isométrico. Ele tem muito cara daqueles RPGzinho meio antigo de point and click. Mas ele tem uma história muito bem montada dele, onde existem, tipo, existe tipo um grupo, um seres celestiais, que são os responsáveis por criar todos os idiomas do mundo. Então esse jogo, ele vai, tipo, explorando vários idiomas, várias línguas diferentes. E aí cada palavra de cada idioma é uma palavra mágica dentro do jogo, que vai te fazer, sabe, você faz uma... É uma habilidade, né? Cada palavra é uma habilidade pro seu personagem. Uhum. Então, tipo, sei lá, tem uma palavra em português, tem uma palavra no idioma nórdico, tem uma palavra em chinês, em mandarim.
Pô, isso é legal, hein?
Então, tipo, a ideia do jogo em si, ele é muito legal. Tipo, a história e a ideia por trás dele, sabe? Não, isso, é muito isso, inovador, isso, assim,
isso,
de verdade.
É, isso é legal.
Esse, ele pareceu muito foda, assim. Esse é o que mais me... Eu até anotei, eu coloquei aqui como ponto dele, instigante. Porque, tipo, eu queria jogar mais pra entender o que tá rolando por trás. Porque ele é bonito, a gameplay é legalzinha. E, tipo, a história por trás dele é muito foda.
Esse jogo é uma homenagem, né, ao amigo do diretor, que ele era poliglota e ele morreu, infelizmente. E ele queria, sabe, falar todas as línguas do mundo. Aí o diretor desse jogo fez esse jogo em homenagem a ele.
Muito legal.
Legal.
Caraca. Muito legal, interessante.
Esse vale a pena, recomendo.
Master Lemon.
Pra quem ainda vai, pra vocês ainda que ainda tem tempo pro BGS, ainda vão pra Avenida Indy, joguem esse, Master Lemon. Muito bom mesmo.
Ele não é de plataforma.
É, ele não é plataforma, ele é isométrico. 2D isométrico. Esse é pixel art também, enfim.
A câmera é up-down, assim, você vê o personagem de cima.
Isso, você vê o mapinha um pouco.
É, eu sei qual que é esse jogo, é o primeirinho, logo quando você chega ali.
Não,
ele tá lá pro meio.
Tá lá no fundo, lá no fundo.
Ó, e o último que eu... Não, esse aqui não foi o que eu notei. Alguém colocou aqui? Orubi. Orubi é um clássico, né, da BGS já. Já tá com um terceiro ano.
É o segundo jogo. É a continuação dele.
Ah, esse aqui é o segundo?
É o segundo.
Sim, o primeiro ele já tá disponível, né, pro mobile. Já tá disponível na Play
Store. Esse aqui é só demo. Ah, eu não sabia.
Esse eu acho que ainda vai lançar.
Cara...
E ficou muito bom.
Ficou muito bom,
cara. A única crítica que eu tenho é que ele é muito rápido.
Exatamente.
É bem rápido.
Ah, uma movimentação. Eu quero que seja mais devagar pra poder curtir o jogo.
Caraca.
Você vai pegando mombo e...
O mombo, é.
O meu maior elogio é que ele é rápido.
Não, achei que... Eu gosto, eu gosto de curtir o jogo, apreciar, jogar com calma, pegar cada moedinha. Então, tipo... Tinha que ser um pouco mais devagarzinho.
Aí que tá, como eu acho que é uma demo, eu acho que foi o objetivo do jogo mesmo, né? Porque ele tem um timer, né? Então, tipo...
É, o timer é pra poder jogar.
Não em si, é porque ele tem esse timer e tem um ranking ainda. Então, tipo, eu acho que foi proposital pra pessoa jogar, pegar o máximo de coisa que conseguir.
Mas pra cá, tempo. Né? O jogo em si não vai ter um timer pra jogar.
Não, eu acredito que
ele vai evoluindo e tal.
Não, assim, eu acredito que, tipo, isso só foi aqui, sabe? Tipo, pra você jogar, ter um ranking.
Mas o jogo vai ser
mas
igual,
ele é
cara.
Bem legal.
Mas é muito bom. Acho que é um dos melhores.
Você dá 10, você pula, você bate, você.
Mas esse é um daqueles jogos da indie que sempre tem um jogo que se destaca que beira a não ser indie. Sabe, tipo, é indie, mas
o estúdio por trás do Urubi já tá crescendo.
Exatamente,
há um tempinho, né?
Sabe, então esse é um deles.
Mas é o que eu falei, né? Já é o terceiro ano desse estúdio. Tipo, e desse jogo em si, né? Que você falou dos outros anos foi o primeiro jogo, mas esse é o terceiro ano do estúdio em si com o Urubi, né? Então, é um jogo mais bem montado.
O nome desse é Mombo. Mombo.
Muito, muito bonitinho.
É muito gostosinho de jogar.
É legal.
Muito
legal. Algum outro jogo antes de fechar? Algum outro jogo?
Café.
Eu não tenho. Um café.
Café.
Falem de café vocês dois.
Não, olha, o
em
café.
Em resumo, o jogo é 2D, plataforma. A história do jogo é bem simples, eu acho que foi só uma demonstração mesmo. Isso. É um gato que entra numa masmorra, uma caverna, coisa do tipo. E o seu objetivo é encontrar ele. As movimentações que o personagem tem iniciais é só pulo e andar pra frente, esquerda e direita. O jogo vai evoluindo conforme você vai passando. É, ele é um jogo estilo, como posso dizer, Hollow Knight, mas você não enfrenta nenhum boneco. Porque eu falo assim porque as habilidades que você consegue depois, double jump, dash pra frente, você pode escalar coisas, tipo, você pode subir.
Escorregar nas coisas, isso é bem legal.
Ele é pixel art ou é
pixel art também, pixel art. É assim, ele é bem interessante, ele é um jogo... Ele lembra a dificuldade, assim, um Souls, porque ele é difícil, mas ele lembra também um Super Meat Boy, porque ele conta a morte.
Ele é injusto.
Não.
Nossa. Ele é injusto, porque, tipo assim, às vezes você fica assim, porra, eu vou ter que fazer tudo isso pra voltar, sabe?
É bem o Super Meat Boy. É bem semelhante à movimentação, até a movimentação.
Isso, exato. Mas foi divertido. Eu achei legal isso, porque o Johnny ficou assim, eu joguei até certo ponto da primeira fase, aí eu comecei a morrer demais, falei, tá fumando o cu dessa merda. E dei pro Johnny, que tem mais o controle. tem mais experiência, né? E ele foi jogando e eu ficava, não, faz aí, faz aquilo, tenta aquilo.
Precisa pegar umas uvinhas.
Isso, e foi bem legal, As uvinhas colecionáveis, que a gente não sabe nem pra que serve.
É, então.
Exato.
Vocês ficam gritando pra pegar, pega a uva!
E foi bem legal, tipo assim, foi divertido, foi um momento divertido que a gente ficou uns 20, 25 minutos.
Ah, a gente ficou até zerar.
É, esse é da Sanak.
Esse é um dos Senac, né?
E foi divertido, eu gostei disso. Eu falei, não, legal, foi um momento bacana.
É que eu não sei, assim, tipo, o Senac, eu sei que ele esteve no ano passado, mas o ano passado foi a primeira vez deles aqui?
Eu não sei, mas eles tinham um stand um pouquinho maior também. Eles também estavam com vários jogos diferentes. E tinha alguns bem legais, assim.
É que eu fiquei sabendo que eles vieram aqui no ano passado, porque eu tava estudando na época, né? E eles vieram de novo.
Tinha um jogo que era uma máquina de fliperama. E era um de corrida, só que era patos.
Nossa, isso era muito divertido.
Era muito divertidinho.
Era uma corrida de patos.
Era uma corrida de patos.
Era muito legal. E só pelo carisma dos patos, o jogo já venceu.
Já vale.
Pato e...
Tinha o pato sortudo, o pato normal, o pato com algum chapéu diferente.
Tem dois bichos que é muito carismático, né? Pato e capivara.
Capivara?
Porra, mano.
O ícone do porão é a capivara.
Tem um jogo com capivara lá. Eu não sei porque não, tem um jogo lá com capivara. Não sei se é o estúdio ou o jogo, mas não sei o que é.
Acho que é
estúdio.
Eu acho que é estúdio.
Teve dois jogos MMORPG que eu anotei, mas eu não vou saber te falar porque eu não joguei. Mas eu não tenho essa diferença de um pro outro, porque é muito eu não preciso.
Interessante. Legal, hein?
Legal.
Mas teve bem foco nisso. Acho que uns 3 ou 4.
Assim, pra gente fechar agora, um apanhado geral, eu gostei da Avenida Indy desse ano. Tipo, também, o pouco que eu pude jogar, eu já me diverti.
Não tem erro, cara.
Muito divertido, gostei.
É legal.
Aqui teve ano, também tem um simulador de... Como fala? Empilhadeira.
Bom, isso é muito legal.
É, tem um simulador de empilhadeira.
E, assim, eu falo isso porque teve ano que eu lembro da gente vir na Avenida Indy e tinha, sei lá, muita cópia de Dark Souls, por exemplo, sabe? Tipo,
sim.
Tinha, teve lá, 5 jogos que eram uma cópia de Dark Souls.
Teve um lá esse ano, mas acho que só um que eu vi, que é o... Cadê? Gold Lock One. Mas sim.
Então, sempre tem um genérico. O que a gente comentou aqui do Red Ring, né? Ele é uma cópia de Dead Space e tal, ainda não tem sua personalidade, mas, no geral, os jogos estão muito bons esse ano. Tipo, eu gostei bastante.
Não, teve ano que... Putz. Você via um ou outro que era legal, mas assim, o resto seria que tava muito mais inacabado, assim. Mas
eu acho que a Avenida Indy é um ponto alto da BGS.
É minha favorita, sempre foi.
Não tem erro, é uma área aconchegante. Ela sempre recebe bem a gente.
Exato.
É isso, gente. Mais algum comentário, alguma informação a mais? Tudo
não.
Certo?
Não.
Obrigado pela participação de todos. E a gente conversa nos próximos casts.
Isso aí.
Até mais.